Vamos para a informação. O António Feliciano vai-nos trazer para já os títulos. Feliciano.
Vamos então aos destaques. Acordo foi celebrado nesta terça-feira. Requalificação do Flecheiro tem apoio de 1,5 milhão de euros. Urgência do Hospital de Santarém em estado crítico. Enfermeiros transferiram responsabilidades de eventual incidente para a administração. 16 pessoas foram, aliás, detidas pela GNR. Conduzir sob o efeito do álcool continua no topo. Teremos ainda a nota do dia hoje com Hugo Costa.
A Hertz está onde a notícia acontece. Rádio Hertz, porque você tem de ser o primeiro a saber.
E quanto ao estado do tempo para esta quarta-feira, céu pouco nublado, ainda vento em geral fraco e subida da temperatura. Máximas de 22 graus para a Guarda, 26 para Faro, 27 para Porto e Castelo Branco, 28 para Coimbra, 30 para Leiria e Lisboa, ainda 31 para Santarém e Évora e 33 para Tomar.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Esta terça-feira ficou marcada pela celebração do contrato entre o município de Tomar relativo ao Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano. Ou seja, há dinheiro a caminho, sendo que estes fundos, que poderão chegar até aos 8 milhões de euros, têm financiamento a fundo perdido de 85% e destinam-se a investimentos concretizáveis em duas fases até 2023. O blog Vamos Por Aqui, de Luís Ferreira, membro da Assembleia Municipal de Tomar pelo Partido Socialista, especifica quais as áreas em que o dinheiro será aplicado. Por exemplo, na requalificação do espaço público do Flecheiro, cerca de 1,5 milhão de euros. No espaço público da Avenida Dom Nuno Álvares Pereira, cerca de 500 mil. Na reabilitação do Convento de São Francisco, 600 mil euros. Requalificação da Várzea Grande e Envolvente, cerca de 1 milhão. Instalação de indústrias criativas na Levada, cerca de 700 mil euros. Valorização dos vestígios romanos em Tomar, 400 mil, requalificação da envolvente à sinagoga, cerca de 300 mil, investimento em mobiliário urbano e sinalética, também aqui 300 mil, e requalificação da envolvente do mercado municipal, cerca de 200 mil euros. Relativamente às comunidades desfavorecidas, está estimado um investimento global que poderá ascender a 1,4 milhões de euros, cerca de 600 mil numa primeira fase, até 2018. 2019, outros 800 mil na segunda fase até 2023, refere o blog Vamos Por Aqui.
Hertz, informação na hora certa, diária e atualizada.
O alerta foi avançado pelo Sindicato dos Enfermeiros. A urgência do Hospital de Santarém está de novo em situação crítica e os enfermeiros, diz o comunicado, ameaçam não receber doentes. O sindicato avança com números. A urgência continua com 14 postos de trabalho, onde estão alocados apenas 12 enfermeiros, determinando uma sobrecarga de trabalho em todos os turnos. Há registo para um 15º posto de trabalho, onde, em média, estão internados entre 20 a 30 doentes, principalmente do foro médico, dependentes que aguardam internamento num qualquer serviço do hospital, mas que ali podem ficar durante vários dias. A este posto de trabalho não está alocado qualquer enfermeiro, quando deveriam estar entre 3 a 5, alerta o sindicato. Aliás, o texto refere que no dia 7 de novembro de 2014, por escrito, os enfermeiros transferiram toda e qualquer responsabilidade para o Conselho de Administração, caso acontecesse qualquer incidente negativo na prestação de cuidados devido àquelas condições de trabalho. Um alerta que, pelos vistos, de nada serviu, já que nesta segunda-feira, por exemplo, estavam internados 45 doentes para 2 enfermeiros.
Rádio Hertz, informação.
A entrada em vigor do sistema de carta de condução por pontos será já a partir desta quarta-feira. Esteve em destaque num recente especial Informação. Nos estúdios da Hertz esteve Amílcar Ferreira, diretor da Escola de Condução Estrela do Nabão, de Tomar, que prestou alguns esclarecimentos em torno desta matéria.
E começo já por alertar as pessoas, é uma confusão que anda aí, que as pessoas não vão ter uma nova carta de condução. Portanto, a carta de condução vai ser a mesma. O que é que vai passar a ser? E antes de ir mesmo ao tema dos pontos, as pessoas têm que perceber que as infrações que fazem, infelizmente são muitas, são classificadas como contraordenações leves, graves e muito graves. Embora, e até há certas infrações que poderão ser crime. As contraordenações leves, e começo por falar das contraordenações leves, não vão para o cadastro. O que vai para o cadastro são as contraordenações graves, as muito graves, e os crimes rodoviários. Por exemplo, vou dar alguns exemplos, portanto, não respeitar o stop é muito grave, o não respeitar o vermelho é muito grave, o não respeitar a ordem dos agentes de autoridade é muito grave, e o álcool, portanto, o álcool é um tema que eu dou bastante relevo, porque infelizmente é uma das grandes causas de acidentes rodoviários. No álcool não há contraordenações leves. O que é que vai passar a acontecer a partir do dia 1 de junho? Portanto, isso só conta as infrações a partir de 1 de junho, porque as infrações de 1 de junho para trás vão ser resolvidas, falamos assim, através da antiga lei. Portanto, a partir do dia 1 de junho, todos os condutores começam com 12 pontos. Todos eles, 12 pontos. Depois, se fizerem contraordenações graves, portanto, cada contraordenação grave é subtraído 2 pontos. Se fizerem contraordenações muito graves, é subtraído 4 pontos. Atenção que isto é a regra geral, porque se a infração tiver a ver com o álcool, ou com substâncias psicotrópicas, ou com excessos de velocidade dentro das vias de coexistência, as contornações graves vai diminuir 3 pontos e as contornações muito graves vai diminuir 5 pontos. É preciso terem muita atenção que não façam contornações porque os pontos vão diminuindo.
Decorreu nesta segunda-feira na freguesia de São Pedro mais uma ação relacionada com o curso de tripulantes de ambulância de socorro. A ERTE esteve nas atividades desenvolvidas no âmbito do encerramento do quarto módulo do curso, onde estão a participar 12 formandos, todos eles elementos pertencentes à Corporação dos Bombeiros de Tomar. Diniz Coito, um dos formadores do curso, abordou os objetivos das ações desenvolvidas nesta fase da formação.
É esperado que, quando terminarem o módulo, sejam capazes de intervir em situações em que é necessária mais meios e não estão disponíveis naquele momento. Hoje, o dia de hoje é focado nisso, em que os meios são insuficientes para a capacidade de resposta e também que sejam capazes de fazer a triagem inicial e a retirada das vítimas até ao sítio onde há segurança para o resto dos meios atuarem. Está a ser treinada a comunicação tanto com o CODO como com o CDOS, que são as várias entidades com que os bombeiros têm com coordenação, e depois também, no nível posterior, vai ser treinada a articulação entre essas entidades para eles perceberem todo o funcionamento do sistema. Chegou a primeira equipa, garantiu as condições de segurança para a atuação, tinha um cenário onde tinham 6 vítimas, tiveram a necessidade de pedir mais meios, só viu mais 2 ambulâncias disponíveis e tiveram de articular com os meios que tinham para fazer a extração primária o número de vítimas que tinham. Estou a ver, está a correr bastante bem o dia de hoje, já é o segundo exercício que estamos a fazer da parte da tarde, está a correr de uma forma positiva, então consegui gerir o stress do exercício, ainda o stress acrescido que foi ter toda esta gente a olhar para eles no dia de hoje, que não estavam normalmente não estão à espera disso, e conseguiram lidar com isso de forma positiva.
Carlos Gonçalves, o comandante dos Bombeiros de Tomar, também falou à reportagem da ERTE sobre esta formação e abordou a importância deste tipo de ações para responder a situações reais.
Dos 12 elementos que iniciaram o curso, já se sujeitaram a várias provas. Isto é o quarto módulo. Todos os anteriores que precederam eram módulos a eliminar, portanto as pessoas poderiam não ter conseguido chegar aqui ao quarto módulo. Felizmente, os 12 bombeiros que iniciaram estão nesta fase, neste quarto módulo, que é o último. Ontem tiveram um dia importante, que foi também um cenário complicado, que envolvia encarceramento de vítimas em viaturas, no aspecto do acidente rodoviário. Passaram o domingo todo com esta tarefa e que também passaram com bastante distinção. Hoje este cenário é o acidente multivítimas, há um conjunto de vítimas, todas elas com digamos, com consequências de trauma diferentes uns dos outros, que eles têm de avaliar muito bem quais aqueles que vão socorrer e quais aqueles que vão esperar o socorro, que não têm capacidade, a equipa, para responder a todas as solicitações em simultâneo, como é lógico. Está a decorrer, como vocês podem constatar. Penso que já com uma boa capacidade de conhecimento e de saber fazer, no terreno já estão com essa capacitação. Creio que, pelo aquilo que se nos dá aqui, digamos, à mostra, que vamos ter muito brevemente, no próximo fim de semana, o encerramento, sim, aí o curso vai terminar, no final desta semana. E que vamos tê-los, pronto, já depois prontos para ir para estágios, para o INEM, e termos a contarmos com mais 12 tripulantes de ambulância de socorro, que é a formação mais abrangente e mais qualificada que se tem com a certificação pedagógica do INEM, e passaremos a contar com quase 30 tripulantes de ambulância de socorro no Corpo Bombeiros, o que é manifestamente muito bom. A situação ótima nunca se diz, mas muito bom com certeza que é.
Nesta ação marcou presença também a Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que aproveitou para dar conta do reforço dos meios materiais e humanos dos bombeiros municipais.
Primeiro, dar condições em termos de equipamento, e temos estado a fazer isso paulatinamente, e portanto terminámos, demos como terminada aquilo que é o nosso investimento em ambulâncias, estou a falar em termos de equipamento. Temos que estar a analisar agora outro tipo de necessidades que o Corpo de Bombeiros tem, nomeadamente os veículos florestais de combate a incêndio, e portanto já hoje de manhã precisamente tivemos uma reunião com o Comandante Distrital para trabalharmos essa matéria, e também numa estratégia de dar formação ao nosso Corpo de Bombeiros. Nesta equipa estão agora 12, e portanto, se tudo correr bem, ficamos com mais 12, que podem prestar um melhor serviço à população. E o curioso nesta equipa também é que alguns dos elementos desta equipa são também elementos dos BREC, portanto, aquele curso das duas equipas que nós tivemos, que é de busca, resgate em estruturas colapsadas, e portanto é uma mais-valia a juntar também a essa equipa num cenário que esperemos que nunca seja necessário, mas se for, estamos preparados para dar resposta. Portanto, em primeiro lugar, obviamente, aquilo que é o nosso conselho, portanto, uma resposta mais eficaz e que também transmite segurança aos nossos cidadãos, saber que quem vai socorrer é uma pessoa que está certificada, mas, obviamente, e nestas questões da estrutura da proteção civil, eu entendo que os nossos bombeiros não são nossos, são de todos. E, portanto, estamos sempre disponíveis para ajudar onde for necessário. Vamos entrar na época de incêndios, portanto, começamos já na quarta-feira com a fase Bravo, e, portanto, toda a formação vai parar durante esta altura, porque não há condições, portanto, agora estamos focalizados noutra coisa, e, portanto, todo o plano de formação é para continuar.
A Guarda Nacional Republicana intensificou em todo o território nacional a fiscalização do uso do cinto de segurança e sistemas de retenção para crianças, bem como o uso indevido do telemóvel. As ações, levadas a cabo por militares dos comandos territoriais e da Unidade Nacional de Trânsito, direcionadas para as vias situadas no interior das localidades, estradas nacionais, regionais e municipais, onde as infrações relativas a estas matérias são mais frequentes, resultaram na fiscalização de 12.208 condutores, sendo que no distrito de Santarém houve registro para 25 infrações, sendo que 15 estiveram relacionadas com cintos de segurança, 9 com utilização de telemóvel durante a condução e 1 no que diz respeito a sistema de retenção para crianças.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Associação Os Amigos do Fado de Tomar ainda está no rescaldo das comemorações do seu 6º ano de existência. Fundada em 2010 por um grupo de amigos, sendo que o rosto principal é o de António Leiria, esta associação tem contribuído para a divulgação do fado e, com ele, novos valores. Num breve balanço à atividade desenvolvida, António Leiria, que preside a direção da associação, refere que, apesar das dificuldades, o balanço é muito positivo.
Não tem sido fácil esta caminhada que nós encetámos já desde 2010. Só com muita carolice, com a ajuda de muitas pessoas, inclusive, portanto, os nossos sócios, outras pessoas amigas que não são sócios, mas que fazem questão de estar presentes nas nossas noites de fado, algumas já desde o início, desde 2010. Também, é assim um agradecimento muito especial especial a Rádio Arte, que tem feito a divulgação das nossas noites de faces, deixar o meu obrigado. E, enfim, olha, vamos caminhando com a ajuda de todos para que o fado não pare em Tomar, e posso dizer que me sinto um bocado lisonjeado. Porquê? Porque desde que nasceu a Associação do Fado, a gente quer não, tem sido aí fado por todo lado. Portanto, eu agrada muito dizer que a Associação do Fado serviu para alguma coisa. Isso não me para, Vitor. Lembras com certeza que antigamente fazia-se uma noite de fados, por exemplo, em Carvalho Figueiredo, por exemplo, sei lá, ou Linha Seca, Carvalho, assim. E agora é fado por todo lado, mas ainda bem, e nós estamos satisfeitos por isso, porque sempre, portanto, colaboramos para alguma coisa. O balanço até agora é positivo, porque fizemos vários concursos de fado, onde saíram poses muito bonitas e hoje estão a dar que falar. Daqui em diante, como é evidente, chega uma certa altura também, nós ficamos um bocado, não digo saturados, mas cansados, porque isto dá muito trabalho e depois normalmente é quase sempre os mesmos a trabalhar.
A Associação está, entretanto, a preparar um desfile de marchas populares. A iniciativa realiza-se em junho, conforme perspectivou António Leiria.
Estamos a preparar as coisas todas já para as marchas populares, que será no dia 26 de junho, será um domingo, será a partir das 18 horas, vamos dizer, da Mata dos Sete Montes. Já temos tudo preparado, temos a música, temos a letra. A letra até foi a minha mulher que escreveu, é alusiva ao fado, o tema é mesmo o fado e fadistas, é o tema da marcha. Vamos ter mais duas marchas convidadas e eu convido as pessoas a saírem à rua no dia 26 de junho porque vão ver o colorido e as coisas bonitas que nós fizemos e as coreografias que vai ser muito bonito. Terminaremos depois na Praça da República. Aí será cerca das 20 horas e estaremos na Praça da República a fazer as nossas coreografias.
Avançamos neste alargado para lhe dizer que numa organização do município de Tomar e com envolvimento do CALMA, Regimento de Infantaria 15, Agrupamento de Escolas Nuno de Santa Maria, Templários e um Instituto Politécnico, realiza-se nesta quarta-feira em Tomar a comemoração do Dia Mundial da Criança, este ano com a participação de 2 mil crianças das escolas do concelho. As atividades começam às 9h30 no pavilhão e no estádio e ainda no Motion Park, do programa Em Concreto, deu conta à Hertz, o vice-presidente da Câmara de Tomar, também responsável pelo Pleno da Educação, Hugo Cristóvão.
Neste dia vamos ter cerca de 2 mil crianças destas duas faixas, portanto pré-escolar e primeiro ciclo, todas as crianças pré-escolar e primeiro ciclo do nosso concelho, num conjunto de atividades aqui em torno do estádio, do pavilhão municipal e da Ilha de Mochão. Portanto, vamos ter atividades que vão desde os jogos tradicionais, que é algo que temos vindo a desenvolver em parceria com o CALMA, nomeadamente nos nossos jardins-escola, e portanto vamos ter essa atividade. Vamos ter também demonstração de falcões, por exemplo, vai ser uma atividade também interessante. Vamos ter um espetáculo de magia no interior do pavilhão, e portanto vai ser muito em torno destas atividades. Depois, paralelamente, vamos ter, neste caso dirigido ao segundo ciclo, aos alunos do segundo ciclo, uma atividade no Rio, a que chamamos de regata Vai de Vela do Nadão. Portanto, é uma atividade que consiste um desafio que lançámos aos agrupamentos, portanto, dirigindo a este escalão, estamos a falar portanto, do 5º e 6º ano de escolaridade, em que vamos fazer, portanto, uma regata no Rio, como o nome indica, portanto, a tentar não só uma atividade portanto, que liga o dia, que é também o dia do ambiente, e por isso liga ao rio, à importância da água e, nomeadamente, do nosso rio, a importância que ele tem para a cidade e para o concelho, ao mesmo tempo com a questão da reciclagem, porque as regras que definimos para a construção dos barcos é precisamente que seriam em materiais reciclados. A levada vai estar encerrada ao trânsito, bem como a Ponte Velha, durante este período, precisamente para permitir uma maior segurança às crianças que vão estar a participar e a assistir.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara Municipal de Tomar. E agora avançamos para a nota do dia, hoje com Hugo Costa.
Caros ouvintes da Rádio Verde, a saúde é um dos problemas mais graves que temos e que assistimos diariamente na nossa região. Dessa forma, enquanto deputado eleitor do Círculo Liberal de Santarém, tenho procurado ajudar a procurar soluções. Na semana transata, questionei o Sr. Ministro da Saúde da Comissão Parlamentar respectiva sobre a situação do Centro Hospitalar do Médio Tejo e sobre também o Hospital do Hospital Santarém. Uma das maiores dificuldades do trabalho de um representante do povo na Assembleia da República passa pela proximidade em relação aos problemas das situações concretas. Temos que procurar respostas e de conhecer as situações. Isso só pode ser feito com agentes políticos que conheçam a realidade do terreno. A situação da saúde no distrito apresenta extrema gravidade, tanto a norte como a sul. No Médio Tejo, os cerca de 200 mil habitantes estão mal servidos por umas urgências sem capacidade, prevalências que não estão completamente distribuídas. É urgente a abertura da medicina interna em Tomar, conforme já foi prometido pelo Governo, assim como o reforço das valências dos três polos. Da mesma forma, são necessários mais meios materiais e humanos. Contudo, não podemos estar sempre a denegrir o Centro Hospitalar do Médio Tejo. Enquanto fazemos, estamos a destruir aquela que é a sua maior capacidade de atrair médicos. No sul do distrito, em Santarém, temos um hospital doente e necessitar de obras para responder à população, nomeadamente no bloco operatório. E a saúde, mais do que em qualquer outra matéria, precisamos de que todos trabalhemos para o mesmo modo. Podem contar comigo para se intransigir nessa batalha e acredito que todos juntos sabemos responder às necessidades da população.
ERTS, informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim concluímos esta edição. Fique bem, fique com a ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.